Pode ir saindo, que hoje é meu dia de escolher a série.
Ah, mãe, não é possível.
Vamos, vamos. Hoje vai ser sem saída.
Mãe, só porque hoje é seu dia, eu fiz pipoca pra você aproveitar sua série.
Muito bom dia. Eu sei que hoje é dia que você acordou mais cedo para fazer café da manhã para a mãe, aqueles que ainda moram com a mãe. Os outros ainda vão levar a mãe para almoçar, outros vão ligar para ela e outros vão ter saudade, porque ela já não está mais aqui. Mas marcou sua vida, marcou nossas vidas. O Dia das Mães, ele tem uma história bonita e tem a ver com a história da Igreja Cristã. Em 1850, durante a Guerra Civil Americana, uma mulher, Anne Reeves, ela organizava um movimento de mães para apoiar os soldados. E ela chamava esse dia para cuidar das necessidades dos feridos, para levar a coisa para eles, como Dia das Mães. Era um encontro periódico que ela fazia. E a filha dela, Anne, que perdeu a mãe anos mais tarde, já em 1905, começou em 1908 uma celebração. A primeira celebração em homenagem às mães foi numa igreja metodista. E foi um culto de ação de graças, mas o propósito era fazer com que as meninas adolescentes, eu não sei porque as meninas e não os meninos, mas está escrito lá que eram as meninas, valorizassem as suas mães. Jarvis, que era a filha, ela nunca chegou a ser mãe, mas ela começou esse movimento, outras ações começaram a sair também, e mais ou menos em 1908 ela começou, 5 anos depois, todos os estados americanos já haviam reconhecido o Dia das Mães como um dia no calendário. Aqui no Brasil, isso foi acontecer em 1932, no governo provisório do Getúlio Vargas, mas antes disso, também teve a primeira celebração do Dia das Mães em Porto Alegre, na Associação Cristã de Moços. Então, embora hoje o Dia das Mães tenha um viés muito comercial, é como Natal também, que é o dia de maior venda do comércio no Brasil e no mundo. O Dia das Mães é considerado o segundo Natal, o segundo dia de maior vendagem de produtos. Esses dois dias têm a ver, de fato, na história, com valores cristãos, com coisas importantes que a Igreja Cristã quis compartilhar com a comunidade. Eu gostaria de orar pelas mães, eu vou pedir para todas as mães ficarem em pé. Eu ouvi aí que tem pipoca para as mães, então depois vão receber mais, já que tem pipoca aqui no palco, né? Eu fiquei imaginando, porque o primeiro pensamento era que a gente pregasse aqui dentro. Você fica imaginando eu com essa barba branca? E aparecer mais uma pipoca. Uma pipoca falando para as outras. Então, eles mudaram a estratégia, eu fico muito grato por isso. E eu quero orar por vocês que marcam vidas, que constroem histórias. E eu sou muito grato a Deus pela influência de vocês nas próximas gerações. Pai querido, eu quero orar pelas mães nessa manhã. Para algumas pessoas aqui, esse é um dia de memórias e até de dor e saudade, mas sempre um tempo de gratidão por aquilo que o Senhor fez e faz através dessas mulheres e mulheres como elas, que influenciaram gerações e gerações. Obrigado, Pai, pela vida delas, obrigado pela presença delas, obrigado porque elas são instrumento teu para a glória do teu nome. Eu quero pedir que seja um dia especial em suas vidas. Eu oro também por aquelas que ainda estão esperando o seu bebê, e eu oro também por aquelas que oram para ter um bebê. Pai, algumas com dor no coração esperam por esse dia. Oro para aquelas mães que perderam seus filhos, que sofrem, que choram a saudade, Que o Senhor console os seus corações. Ó Pai, que nesse dia o Senhor nos torne filhos melhores, mais amorosos, que saibam reconhecer o valor das nossas mães, das nossas esposas, mães também, das nossas filhas, mães. E que o Senhor possa ser glorificado através da vida de cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso para essas meninas? Deus abençoe vocês. Podem assentar-se, o pessoal está distribuindo aí. Tem uma campanha que entrou hoje nas nossas redes sociais sobre... vocês precisam que elas continuem em pé? O pessoal não tem o GPS, né? Então as mães aí que vão receber uma pipoquinha podem ficar em pé de novo, por favor. Tem uma campanha que entrou nas nossas redes sociais hoje, e como nós estamos pregando dentro de uma série, estamos falando de comédia, drama, etc., a sua mãe tem um jeitão, né? Tem gente que diz que a mãe é uma comédia. Eu não sei qual é o caso da sua mãe, algumas é um drama mesmo, né? Então você pode fazer uma postagem, e essa postagem, uma foto com a sua mãe, você vai explicar por que ela se enquadra naquele determinado gênero de filme. E no fim do dia, vai ser escolhida a melhor, mais criativa postagem. Você vai ganhar um par de ingressos para levar a sua mãe, ou quem você quiser, para o cinema, né? Eu acho que você deveria dar para sua mãe, caso seu pai ainda esteja com ela, para ir com ele, né? Mas como a minha mãe mora em Cascavel, ela não vai poder vir no cinema aqui em Brasília, caso eu vença. Eu não vou poder compartilhar com ela. Mas se for você, eu recomendo que você reparta com a sua mãe, que você compartilhe com ela. Hoje vamos conversar sobre a nossa vida, quando nós chegamos naquela posição em que aparentemente não há uma saída, ou pelo menos não há uma saída clara. Não tem uma saída simples para a nossa vida. Muitas coisas extraordinárias nasceram quando aparentemente não havia mais uma saída. A nossa vida, ela é frequentemente cheia de surpresas, e algumas dessas surpresas, elas nos pegam de jeito, nos chocam, nos deixam atemorizados, às vezes aterrorizados. E hoje nós queremos olhar para a vida de Jairo, um homem que chegou num momento da vida muito delicado. No Dia das Mães, a gente vai falar de fato de um pai, mas a filha deles estava à morte. E de fato, essa menina chegou a morrer. E quando ela morre, o que estava diante dos desafios daquela família? Era primeiro uma noite inesquecível. Quando você perde alguém, naquela época as pessoas eram, como se diz hoje, veladas, né? Mas aquele tempo de espera entre a morte e o sepultamento era feito em casa. Imagina que noite. O corpo de uma pessoa que você ama dentro de casa. Quantas semanas aquela memória daquele corpo sem vida na sala ia ficar na mente daquela mãe, daquele pai, daquela família? E o texto, ele é de fato uma descrição muito dramática. O texto diz assim: que tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Deixa eu só localizar você. Jesus tinha ido lá para Gadar, para a terra dos gadarenos, e lá ele expulsa os demônios, a legião de demônios que está escravizando um homem, que ele era tão violento que ninguém conseguia segurá-lo. E lá também uma mãe recebe de volta o seu filho são e salvo, o filho que ela não tinha mais como conviver com ele. E quando ele quer entrar no barco para ir para o outro lado com Jesus, Jesus diz: não, volta para sua casa, volta para perto da sua mãe, volta para junto dos seus e conta para eles o que Deus te fez. E agora ele atravessa, perdão, e o texto diz que chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e comprimia, e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Em outro texto, nessa narrativa, diz assim: ela, vendo que não teria como passar desapercebida. Ela está tão exposta aqui, ela está tão vulnerável, então ela se revela. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, agora você imagina a cena aqui: Jairo vem, ele está desesperado, ele diz: Jesus, a minha filha está morrendo. Ele não diz: a minha filha não está bem, ela está com fé. Não, ela está morrendo, vem e impõe as mãos para que ela não morra e viva. Aí Jesus vai, aí a velocidade da caminhada é lenta, porque tem gente demais. O texto diz que as pessoas estão cercando ele, estão dificultando a caminhada, e além de tudo isso, ele para no meio da multidão e diz: alguém me tocou. Jairo deve ter dito: pelo amor de Deus, a minha filha está morrendo, você quer saber quem tocou no Senhor? Mas essa conversa demora, porque Jesus não vai, os discípulos argumentam, as coisas começam a acontecer, mas ele insiste. E aí vem a mulher, e aí tem toda essa conversa sobre a mulher, e Jairo está lá assistindo aquilo, mas ele está desesperado, porque enquanto o tempo passa, a filha dele está em casa morrendo. E ele deve estar pensando: Jesus, vamos, porque ela vai morrer, não vai dar tempo. O desespero começa a tomar conta. O texto diz que enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Eu não sei qual seria a sua reação. Mas eu acho que eu ficaria tão desesperado. Eu não sei se eu não ia olhar para aquela mulher que atrapalhou a caminhada com vontade de matá-la. Eu não sei se eu não olharia para Jesus com ressentimento, porque ele não deu a importância, não se deu conta da urgência, não acreditou no que eu disse. Eu não sei, mas o texto diz, em relação a Jesus, que não fazendo caso do que elas disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, filho de Tiago. Eu quero fazer uma pausa aqui. Eu, se fosse já, esperaria de Jesus essa atitude na hora que ele avisou. Não deixa ninguém seguir, não impede aquele tumulto, separa alguns e vai para ir rápido. Agora que ela já morreu, a coisa ficou pior do que estava, a situação se agravou muito. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Mais uma pausa aqui nessa história. Aqui tem pessoas que não creem. Tem pessoas que são choradores profissionais, que vão de funeral em funeral para chorar, para lamentar. As mulheres que faziam isso eram chamadas de carpideiras, na época era um tipo de profissão. Então elas iam para aqueles lugares porque isso demonstrava amor pela pessoa que morreu, etc. Era uma cultura que para a gente não faz sentido. Mas tem pessoas aqui que simplesmente não creem. Quando Jairo recebe a notícia da morte, Jesus diz para ele: não tenha medo, apenas creia. Quando ele chega num lugar, tem um ambiente de incredulidade. Vocês lembram quando Jesus vai para a sua cidade e a Bíblia registra que ele não pôde realizar ali a não ser alguns poucos milagres por causa da incredulidade do coração? Aqui tem um ambiente de incredulidade. Embora Jairo tenha fé e vá lá mobilizar Jesus, quando aqueles servos dele chegam e dizem: não precisa mais incomodar o mestre, eles estão dizendo: está vendo? Você tinha que ter ficado em casa com a sua filha, aproveitar os últimos minutos dela, segurar na mão dela até que ela partisse. Mas você não ficou em casa, você veio aqui incomodar Jesus, não precisa mais. Há um ambiente de incredulidade nessa casa. E por causa desse ambiente de incredulidade, Jesus ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, só quem de fato importava, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, e tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos e ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Essa história dramática, ela termina bem. Às vezes parece que Jesus só impediu a multidão e aquelas pessoas para que ficasse claro que ele não queria popularidade com o milagre que ele iria fazer. Mas parece que Jesus está de fato lidando com um espírito de incredulidade. Ele impede a multidão. Eu não sei que tipo de pensamento havia na multidão. Eu não sei que tipo de reação a multidão teve quando ele cura uma mulher que, pela lei, não poderia estar no meio da multidão. Uma mulher que tivesse um fluxo de sangue, como aquela tinha, ela era considerada impura, e tudo que tocasse, todos que tocassem nela eram impuros também. Então você imagina, ela entra no meio de uma multidão, ela encosta num monte de gente. E o legalismo, o ranço da tradição era tão grande, que as pessoas se preocupavam mais com o efeito dessa impureza do que com a mulher em si. A mulher não tinha valor, quem tinha... a lei é que tinha valor, a tradição é que tinha valor. Então eu não sei como as pessoas reagiram diante do fato de Jesus não condenar uma mulher que pela lei poderia até ser apedrejada porque desrespeitou a lei e contaminou outras pessoas. Jesus simplesmente a purifica. Isso com toda certeza gerou críticas. Não existe uma só vez que alguém vai fazer algo que de fato glorifica a Deus, que não vai aparecer alguém que o critique, alguém que o reprove, alguém que o recrimine. As críticas nunca são a quem não está fazendo nada. Críticas maldosas sempre são dirigidas a quem está fazendo diferença em algum lugar. E tem três atitudes que eu gostaria de sugerir com base aqui na experiência de Jairo, que você adotasse na sua vida, e ao adotá-las, a sua vida pode ser transformada, e o drama pelo qual você eventualmente passa, pode ter um final feliz. Em primeiro lugar, busque a solução exata, com a pessoa certa. O versículo 21 a 24 diz que, tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, e enquanto ele estava à beira do mar, enquanto ele estava à beira do mar. E então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se com seus pés, aos seus pés, e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Então, primeiro, ele sabe o que está acontecendo: minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Sempre que tem uma grande multidão, há uma pressão maior, coisas demoram mais para acontecer. E eu queria dizer, com base nisso, que a primeira coisa que eu preciso descobrir é qual a minha real necessidade. Aquele homem sabia exatamente o que estava acontecendo. Talvez ele não tivesse um diagnóstico, talvez ele não soubesse qual era de fato o mal que tinha vindo sobre a sua filha, mas ele sabia uma coisa: ela estava morrendo. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que nós de fato precisamos, porque não lemos bem a nossa situação. Precisamos compreender com exatidão o que estamos passando e o que necessitamos para ter a solução vinda da parte de Jesus. Então, a primeira coisa é descobrir qual é a minha real necessidade, porque nem sempre o que eu preciso é o que eu penso que eu preciso. Muitas vezes aquilo que eu preciso não é nada daquilo que eu imagino que eu preciso. Nós precisamos saber qual é a nossa dor, qual é a nossa ferida, de onde ela vem, por que ela começou, onde ela nasceu. Então, primeira coisa é descobrir qual é a minha real necessidade. A segunda coisa que nós precisamos é definir é quanto vale para nós a solução que nós buscamos. Atitudes assim têm um preço a ser pago. Jairo, ele era líder na sinagoga, ele tinha muito a perder. O povo da sinagoga não era o povo que gostava de Jesus, não. Tinha um povo lá que via em Jesus um inimigo. Ele, como líder da sinagoga, ele provavelmente morava perto da sinagoga, ali naquelas casas que ficavam em volta. Quando a gente viaja para Israel, a gente visita um lugar onde provavelmente ele morou, do lado da sinagoga. Tem as ruínas de uma sinagoga, que de fato é uma sinagoga construída em cima dos escombros de outra sinagoga, mas reconstruída ali, e agora já são ruínas também, onde provavelmente foi a sinagoga dele. Mas ele, embora tivesse muito a perder, ele sabia o valor que aquela menina tinha para ele, e ele estava pronto a abrir mão de qualquer coisa, de qualquer reputação, da sua própria casa, do seu próprio trabalho, se necessário fosse, para ter a sua filha com vida. E eu e você precisamos também chegar em um nível, a um nível em nosso comprometimento com Jesus, onde o nosso envolvimento com Ele passa a valer muito mais do que aquilo que eventualmente possamos vir a perder. Quando aquilo que eu necessito se torna mais importante do que qualquer coisa que eu já possuo ou tenha conquistado, nós estamos prontos para receber algo sobrenatural da parte de Deus. Como eu mencionei, Jesus havia voltado da região de Gadara, e os homens de Gadara haviam pedido a Jesus que saísse da terra deles: vai embora daqui. Porque embora ele tenha libertado um homem que causava prejuízos e escândalo naquela época, e aquilo foi um milagre marcante, Jesus autorizou os demônios a entrarem nos porcos, e os porcos se lançaram no mar, e eles tiveram um prejuízo financeiro. Eles não eram judeus, eles comiam carne de porco, então perder porcos para eles foi um prejuízo. E Jesus não autoriza os demônios a entrarem nos porcos porque ele quer fortalecer a tradição judaica de não comer carne de porco, é porque ele quer mostrar que não existe nada mais precioso do que a vida de um ser humano. Mas por causa do prejuízo, ele diz: Jesus, vai embora. Que preço de ter Jesus perto pode ser alto? O preço de seguir Jesus pode ser alto? A terceira descoberta importante é identificar quem pode resolver o problema. Então você começa identificando qual é a real necessidade. A segunda coisa, quanto eu estou disposto a pagar, quanto aquela solução vale para mim. A terceira descoberta é quem de fato pode resolver o nosso problema. Jairo reconheceu que Jesus era a única pessoa que poderia reverter a situação da sua filha, que estava morrendo. Jairo esperava que Jesus fizesse exatamente o que ele precisava. Ele chega para Jesus, ele diz: por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E não morra, mas viva. Às vezes nós estamos tão gerais na percepção das nossas necessidades e na nossa busca em Jesus. Às vezes as nossas orações são tão gerais, tão inespecíficas. Mas Jairo, ele tinha clareza do que ele precisava. Ele sabia que na tradição judaica ele não encontraria uma resposta, mas ele sabe que Jesus é um homem de Deus. Ele podia não ter muito claro que ele fosse o Messias, ele podia não entender tudo que Jesus era, mas tinha uma coisa que ele sabia, que Jesus poderia impor as mãos sobre a sua filha e curá-la. Então ele vai lá e ele pede especificamente isso: vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e não morra, mas viva. Muitos de nós estão morrendo achando que o que precisam é de mais uma refeição. Alguns vivem como aqueles condenados lá nos Estados Unidos que têm pena de morte, cujo último desejo é uma refeição. Jairo esperava mais de Jesus. E eu e você precisamos esperar mais de Jesus. Precisamos saber que Ele é quem pode mudar aquilo que ninguém mais pode mudar. Em segundo lugar, a segunda atitude: mantenha sua fé e expectativa a despeito das circunstâncias. No versículo 25 a 34, é aquele momento em que Jairo finalmente consegue ganhar a atenção de Jesus, e Jesus começa a se locomover na direção da sua casa. Eles andavam a pé, então já é longe. Não diz aqui quanto tempo ele estava, não temos uma ideia clara de quantas horas de caminhada eles precisariam, mas tem uma multidão. E quando tem uma multidão, tem necessidades concorrentes. A gente vem aqui para uma vigília, para orar, mas tem outras pessoas que vêm com outros pedidos, né? A gente quer que Deus faça uma coisa, mas o outro quer outra, o outro quer outra. Então, essa concorrência ali acontecia no sentido de disputar a atenção de Jesus. Se não sabemos que Ele é onisciente, onipresente, onipotente e tantas outras coisas que Jesus é, nós ficamos intimidados. Outras pessoas às vezes são curadas e nós não. Outras pessoas recebem um milagre e nós não recebemos. Porque esse tratamento diferenciado, Jairo está andando, e aí aparece uma mulher que tem problema há muitos anos, e ninguém está dizendo que o problema dela não é importante, mas a filha de Jairo está morrendo. Ela não estava morrendo, já esperou 12 anos, espera 15, fica mais um pouco. Mas Jesus dá atenção a algo que talvez a gente diria: ok, você pode esperar na fila, porque tem uma prioridade, tem uma urgência. Mas é impressionante como existe a hora certa para cada movimento de Jesus. Jairo tinha urgência. Jairo estava à beira do desespero. Então enfrente o desespero da demora e dos obstáculos, porque o obstáculo pode ser um milagre para a glória de Deus que vai acontecer antes do seu, ainda que pareça apenas uma distração para você. Em segundo lugar, recuse-se a fazer comparações com os que já foram curados. Enquanto a filha dele está morrendo, outros estão sendo curados. Essa mulher chega, ela nem estava para morrer, pelo menos não naquela hora. Não dá impressão para você, às vezes, que Deus não tem critérios muito bons? Mas é impressionante como nós sempre achamos que o nosso caso, a nossa necessidade é mais urgente do que a do outro. A nossa dor sempre é maior do que a do outro. Vem a notícia Vi que a menina já morreu. Não tem mais o que pedir? Se já estava ruim, ficou pior. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós estamos prestes a desembarcar da nossa caminhada de fé porque não deu certo? Veja que Jairo fez aparentemente a pior das escolhas. Ele comprometeu a sua reputação. Ele tinha um risco de ser perseguido agora, sofreu uma perseguição religiosa por pessoas que tinham mais poder, mais influência que ele. Ele deixou de estar com a filha dele nos últimos momentos que poderia ter estado ao lado da sua filha. Ele deixou de dar suporte à sua esposa no momento mais difícil da vida deles. Porque ele colocou toda a expectativa, toda a esperança em Jesus. Mas o resultado foi que Jesus nem veio na velocidade que ele queria, aparentemente não lhe deu a atenção que ele precisava, e finalmente a notícia que chegou é que a menina morreu. A esperança se foi. Então recuse-se a fazer comparação com os outros e vence os argumentos interiores acerca daquilo que você poderia ter feito diferente. Às vezes, quando acontece alguma coisa, a gente diz, bem, talvez se eu não tivesse deixado meu filho aqui, se tivesse ido para São Paulo, se tivesse ido para Nova York, se eu tivesse escolhido um plano de saúde melhor, se talvez eu... Você não tem poder sobre a sua vida. Você não tem controle sobre o que vai acontecer. Quando nós queremos que Jesus embarque na nossa vida, quando nós queremos que Jesus assuma o controle das ações da nossa vida, nós precisamos desembarcar do comando. Nós precisamos nos tornar passageiros e não mais piloto. Não desista dos seus alvos de fé. Apenas porque todas as circunstâncias dizem que não vai dar certo. Quando nós começamos a olhar aquilo que nós eventualmente poderíamos ter feito no passado, frequentemente perdemos o foco e nos distraímos dos alvos. Jairo precisou manter a fé a despeito das circunstâncias, das pessoas, das interrupções, da demora. Em Romanos 4, versículo 8 diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Tudo dizia não. Não havia razão para ele crer. Mas ele crê apesar das circunstâncias. Existe alguma coisa na sua vida que você desistiu de orar? Existe alguma área da sua vida onde você olha e diz, não vai dar certo. Não vai funcionar. Você precisa rever a sua reação, fortalecer a sua fé, confiar naquele que é o único que pode mudar a sua história. Em terceiro lugar, escolha ouvir certa, escolha ouvir a voz certa na hora do caos. O versículo 35 a 40 é o registro de quando tudo acontece e aquele homem chega e dá a notícia, sua filha já morreu. Nós precisamos aprender a crer a despeito das circunstâncias. Às vezes parece que não nos revoltar já é crer. Deixa eu esclarecer você, isso é uma coisa, crer é outra. O fato de você não se revoltar quando alguma coisa não aconteceu como você esperava, não significa que você continua crendo. Só significa que você não está rebelde. É melhor você não ficar rebelde do que ficar rebelde. Mas isso não é tudo. Jairo poderia ter dado um piti ali, ele poderia ter gritado com as pessoas, talvez parte daquelas pessoas o conhecessem porque ele era um dos líderes da sinagoga, talvez ele tivesse uma certa autoridade até ali. Mas ele escolhe atender a recomendação de Jesus. E Jesus diz para ele: não perca o foco, não desanime, não dê atenção a absolutamente nada, apenas creia. Como é que a gente continua crendo quando crer não faz sentido? Como é que a gente continua firme na fé quando a fé falha? Quando parece que não funcionou? Seja honesto. Não foram todas as vezes que você investiu em oração e confiou que Deus ia fazer alguma coisa que a sua oração foi respondida. Mas Jesus olha para a situação de Jairo e diz: continue crendo. Continue crendo. E Jesus, de uma certa forma, ele protege Jairo aqui, porque ele diz: a partir de agora eu não quero que venha mais ninguém. Então ficam os discípulos lá, fazendo um piquete, para que a multidão não siga, porque a multidão não era assim tão obediente. Então não é que Jesus só escolheu uns e os outros não tinham função, não, alguém tinha que ficar ali para segurar a multidão. Então eles ficaram lá com a multidão, e Jesus vai com alguns poucos. E quando ele chega na casa, de novo tem uma proclamação contra aquilo que Jesus disse que vai acontecer. Então ele manda todo mundo sair, ele bota todo mundo para correr, ele tira pessoas de perto. Deixa eu dizer uma coisa, muitas pessoas precisam que Jesus retire pessoas de perto delas para que elas consigam crer. Tem gente que precisa que alguns morram, tem pessoas que precisam que alguns sejam transferidos, tem gente que precisa se livrar de determinados relacionamentos. A Bíblia diz que não vos enganeis, os maus relacionamentos corrompem os bons costumes. Então Jesus precisa remover pessoas de perto de Jairo, algumas das quais talvez tivessem influência, algumas das quais talvez tivessem poder de fazê-lo mudar a forma de ver. Quem é que eu estou ouvindo ao longo do caminho, enquanto espero o meu milagre? Capítulo 41... No versículo 41 a 43 diz que Jesus tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. É interessante. Porque tudo que eles queriam era que a menina ficasse viva. Tudo que eles queriam a que a menina não morresse, mas ela morreu. E Jesus diz: não tenha medo, apenas creia. Ele fala para a multidão, ela está dormindo. A multidão, não era uma multidão, as pessoas que estavam ali na sala, tinha um grupo de pessoas, elas riem de Jesus, elas estão chorando muito, mas agora elas riem dele. Não é que elas pararam necessariamente de chorar, mas lá por dentro elas falaram: não sabe nada, gente, falando besteira. É impressionante como Deus valoriza a nossa parceria em qualquer coisa. Em determinado momento Jesus fala: seja conforme você crê, antes de um milagre. Quando ele chega na outra região que eu já mencionei, ele não faz milagres porque as pessoas não creem. Você acha que o poder de Deus é complementado pela fé? Você acha mesmo que é a nossa maneira de crer que torna Deus hábil a fazer o milagre? Não se iluda. Ele criou o mundo, ele fez coisas indizíveis antes de você existir. Deus não precisa da sua fé. Mas ele é Deus, ele escolheu usar a sua fé. Por quê? Porque sim, porque ele é Deus, ele não precisa dar satisfação para a gente. Ele escolheu assim. Então, se você gosta ou não gosta, esse é problema seu, porque Deus decidiu assim. Ele não precisa de você, mas Ele escolhe usar você. E Ele elimina o ruído. Ele elimina o tipo de atitude que conspira contra o milagre. E eu fico me perguntando, quantas vezes na minha vida existem crenças, atitudes, reações que conspiram contra o mover de Deus na minha própria vida. E depois eu digo, Deus não me atendeu, Deus não respondeu a minha oração, mas há atitudes, há relacionamentos, há convicções na minha vida que conspiram contra aquilo que Deus espera ver em mim, para que Ele realize o milagre. E o texto aqui diz que quando a menina levantou, eles ficaram atônitos, eles ficaram chocados, eles ficaram sem saber o que dizer, eles ficaram sem senso de direção. Que tipo de expectativa nós temos em Deus? Que quando Ele faz exatamente aquilo que nós estamos pedindo, nós perdemos o rumo. Só um comentário, uma nota de rodapé. Tem pessoas que Deus não pode abençoar, porque a bênção vai tirá-las de perto dEle. Há pessoas que não estão prontas para lidar com o milagre. Há pessoas que não estão prontas para receber algo sobrenatural da parte de Deus, porque isso as tornaria pessoas totalmente fora do plano de Deus, totalmente fora do projeto dEle, com atitudes erradas, com orgulho errado, com reações erradas. Aqui nós temos pessoas que estão esperando algo sobrenatural de Jesus, mas quando finalmente acontece, elas ficam tão chocadas. Eu fico imaginando a frustração de Jesus quando Ele olha para a reação das pessoas. Ele não fez isso, mas Ele poderia ter olhado para dizer: não foi isso que vocês pediram? Vocês querem que ela morra de novo? Posso resolver? As pessoas muitas vezes pensam ter fé, mas não esperam de fato que algo sobrenatural aconteça. A menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou chocados, atônitos. É bem interessante que quando Jesus vinha, o texto diz que essa mulher que cercou Jesus, que tocou no manto de Jesus, que chegou em Jesus, ela estava sofrendo há vários e vários anos. Essa menina só tinha 12 anos. Talvez o tempo de sofrimento da mulher fosse equivalente ao tempo de vida dessa menina. Talvez o tempo de busca dessa mulher fosse equivalente ao tempo de vida dessa criança de 12 anos. Mas o fato é que nada disso faria sentido para Jairo, na sua espera, na sua expectativa e na sua busca. Mas porque Jairo foi com o problema bem definido, falar com a pessoa que de fato poderia resolver, porque a sua fé e a sua expectativa foram mantidas a despeito das circunstâncias e das vozes em contrário. Porque na hora da confusão, ele escolheu ouvir a Jesus e a mais ninguém. Ele tem a sua filha de volta e Jesus diz: essa criança precisa comer. Ela provavelmente já estava sem comer há bastante tempo, porque foi piorando, piorando, piorando. Tem alguns que especulam que ela tinha algum tipo de doença que a impedia de comer. E que o fato de ela não poder se alimentar mais levou ela até a morte, que por isso Jesus logo manda eles darem de comer, para eles verem que o problema principal foi resolvido. São especulações a respeito disso. Mas o fato é que Jairo manteve o foco em Jesus, porque Jesus era a única saída para a situação. Jesus é a única resposta, Jesus é a única fonte que pode mudar a sua história, o seu casamento, a sua saúde, a vida dos seus filhos. Não importa o drama que você viva, Jesus tem a solução. E eu quero fazer uma coisa muito simples nesse momento. Eu quero fazer duas orações. A primeira oração eu quero fazer por você que vive um momento dramático na sua vida. Eu não sei se uma pessoa ou se várias pessoas. Mas há pessoas aqui, pessoas que nos acompanham pela internet, que vivem situações que não têm solução. E se tivesse uma solução humana, já teriam resolvido o problema. Mas talvez você vive uma situação que você não tem mais saída. E se isso está acontecendo com você, eu quero orar por você nesse momento e eu quero orar com você. Mas eu não quero orar porque você está com resfriado ou porque você está chateado, porque alguém não fez o que você queria, mas porque você tem um problema realmente sem solução. E se você está vivendo isso nesse momento, eu quero desafiar você a desenvolver essas atitudes que nós falamos no coração e ficar em pé agora diante de Jesus, porque Ele está aqui. Ele veio para essa reunião. Eu não vou ficar impressionado se muitas pessoas ficarem em pé, eu só quero a verdade. É só se você realmente não tem saída para aquilo que você está vivendo. Eu quero lembrar você que você está diante de Jesus. E quando as pessoas dizem, não incomode mais Jesus, porque a criança morreu, Jesus diz, apenas creia. Apenas creia. Continue com Jesus. Ele é capaz de deixar uma multidão pelo caminho para cuidar do seu assunto. Ele é capaz de remover pessoas da sua vida que, embora você não saiba, e ao que tudo indica, estão lá para consolar, para apoiar. Estão prejudicando a sua vida e atrapalhando você. Ele pode retirar elas. Então não reclama daquilo que Ele vai fazer, nem do método que Ele vai usar. Mas diga a Jesus, eu creio. E eu vou viver aquilo que o Senhor tiver para mim. Se você precisa disso, você pode se juntar com essas pessoas que estão em pé. E deixa eu dizer uma coisa. É bem possível que tem pelo menos uma pessoa aqui nessa noite, essa manhã. Que por várias ocasiões já viveu isso. Em outras ocasiões já ficou em pé, já orou, já foi até lugares, já fez coisas. Mas nada aconteceu. E você diz, eu não vou embarcar nisso de novo, porque não vai acontecer absolutamente nada. Eu já passei por isso antes, eu não vou me frustrar de novo. Se esse é o seu caso, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, reaja. Em nome de Jesus, pare de ouvir a voz daqueles que dizem que não vai dar. Mas coloque em pé nessa manhã e apresenta para Jesus. Pai, pessoas aqui nesse auditório, pessoas que nos acompanham pela internet, que não tem solução. Que como Jairo, viram tantas pessoas tomando o seu lugar na hora do milagre. Ouviram falar de coisas que aconteceram na vida de outros, mas nada aconteceu na vida deles até essa manhã. Mas o Senhor está aqui. E porque o Senhor está aqui, como o Senhor falou, Talita Kumi, eu quero repetir as tuas palavras sobre a vida desse povo. E dizendo, levanta e anda. Sai do seu lugar, sai da morte. Sai do ambiente de abandono, sai da condição de desistência. Para viver o milagre. Estende a tua mão sobre os teus filhos e filhas nessa manhã. Traz a cura, traz a transformação. Remove o que o Senhor precisa remover. Ainda que seja uma multidão inteira. Ainda que sejam pessoas que, ao que tudo indica, são apoiadores. Mas que no fundo não creem e impedem a fé. Remove no nome de Jesus para que eles vivam o teu milagre. E saibam que o Senhor atende o seu povo. Eu oro por eles nessa manhã, Pai. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está ouvindo a nossa oração. Espírito Santo de Deus, toma liberdade e faz a obra de transformação necessária. E dá os sinais para que eles saibam que o Senhor já agiu. Surpreende teus filhos nessa manhã em nome de Jesus. Vou pedir para todos ficarem em pé. Eu quero fazer a minha segunda oração, quero que você me ajude, porque há pessoas aqui que precisam de Jesus na sua vida. E a Bíblia diz que viver sem Jesus é estar na morte, mas ouvir a voz de Jesus é vida, é ressurreição. E a Bíblia diz que a gente declara isso com os lábios e crê no coração. Então repita comigo, diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu decido crer em Ti, eu rendo a minha vida, o meu coração, e eu confesso que Tu és Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida e muda a minha história, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que se você fez essa oração com fé, Ele muda a sua vida para sempre, traz você para vida e vida plena e vida eterna. E se você quer validar essa oração e dizer: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Se você já fez isso no passado, mas se afastou de Jesus e da igreja e sabe que precisa voltar para casa, ou se você precisa dar um próximo passo no seu compromisso com Jesus, levante uma de suas mãos. Eu quero incluir você nessa oração agora. Pode levantar sua mão, mantenha sua mão erguida durante toda a oração. Você que nos acompanha na internet, pode fazer o mesmo sinal. Mantenha sua mão erguida enquanto eu oro. Pai, nessa manhã, as mãos erguidas aqui são pessoas dizendo: Jesus, eu te recebo, ou Jesus, eu volto para casa, ou Jesus, eu preciso andar mais no meu compromisso contigo. Há outras pessoas que fazem o mesmo gesto e nos acompanham pela internet. Recebe-os no teu reino. Transforma as suas vidas, marca a sua caminhada para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso, louvando a